Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade para fazer momentos especiais na sua vida. Com música, informação, amenidades e muita descontração. Aumente o volume e fique ligado.
Boa tarde, Sergipe, boa tarde, Brasil. Mais um programa Eu e Minha Casa. Que maravilha estar com você aqui, viu, meu querido, minha querida. Que Deus seja abundante na sua vida em nome do Senhor Jesus. Não esqueça de estar orando sempre por nós, certo? Por esse programa, por essa rádio. Nós estamos aqui, direto, da Web Rádio Aju, a melhor do Brasil, sob o comando e supervisão do nosso amigo e querido Cleomar Mendes. Que Deus abençoe a vida de todos vocês em nome do Senhor Jesus. Estejam orando por cada um de nós aqui, para que esse trabalho aqui cresça ainda mais, que novas pessoas cheguem, né, se agreguem, abracem esse projeto maravilhoso, super organizado. Se você quiser, vem aqui conferir, venha na rádio conferir, combine conosco, combine com Cleomar. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender desse projeto maravilhoso. Esteja participando em oração. Venha fazer um programa também aqui. Eu tenho certeza que vai ser importante, tá bom? Obrigado pela sua audiência de hoje. Que Deus continue sendo sempre pleno na sua casa, tá bem? Vamos ouvir uma canção. Já nós voltamos com a palavra de Deus.
Diminua em mim. Eu
palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé.
Hoje eu quero estar falando com você, que está aí do outro lado, a respeito de como ouvir a vontade de Deus. E não só ouvir a vontade de Deus, mas cumprir a vontade que Deus tem para cada um de nós. Muitas pessoas julgam Deus como carrasco, como julgador, como cruel. E culpam as doutrinas e de forma indireta querem atingir o próprio Deus. Nós sabemos que tem muitas doutrinas realmente que erram, mas Deus não erra. Muitas pessoas culpam dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia, não são pessoas inspiradas por Deus, ou seja, as pessoas costumam julgar a Deus. Então, elas querem um Deus que satisfaça as suas vontades, satisfaça o seu eu. Então, as pessoas julgam ao outro, julgam a Deus, mas não têm a capacidade de julgar a si mesmo, de analisar o seu próprio coração e ver se realmente, de fato, há erros dentro de si mesmo. Cada um dos seres humanos que nós conhecemos, que vemos, tem a vontade absoluta de cumprir as suas necessidades e não a vontade soberana de Deus. E aí você repare, Jesus é... certa vez foi questionado quando estava com a mulher samaritana. Ele foi perguntado pelos seus discípulos: Senhor, o senhor está com fome? Ele falou: eu me alimentei. Já estou alimentado. Ah, então o senhor comeu. Ele falou: a minha comida é cumprir a vontade do meu Pai. Então Jesus estava focado em cumprir a vontade de Deus. Jesus estava o tempo todo focado em cumprir, renunciando a si mesmo. Então, o que que nós temos aprendido com o Senhor Jesus? Que ele era um revolucionário? Que ele é um Che Guevara? Que ele é um libertador? Que ele é um herói sem espada, um revolucionário, ditadista, estadista? Jesus é o quê para a gente? Nós colocamos vários conceitos em Jesus. Inclusive que ele rompeu a sua época impondo questões sociais. Que Jesus foi o maior... libertador da sociedade quanto escravizavam as pessoas, que Jesus foi isso. Mas essa não era a principal, o principal objetivo de Jesus. O principal objetivo de Jesus era cumprir a vontade de Deus. As igrejas hoje, elas têm cumprido a vontade de Deus? Será que tem cumprido? Ou a vontade da sua liderança? A vontade de si mesmo? O que as igrejas têm feito hoje como um trabalho? O foco da igreja não é um trabalho social. De jeito nenhum. O foco da igreja é cumprir a vontade de Deus. E qual é a vontade soberana de Deus? Nos salvar, irmãos. A vontade soberana de Deus é salvar a mim e salvar a você. Você pode até dizer, pastor, mas eu não estou passando perigo. Eu estou na boa aqui, não tem enchente, não tem violência, não tem furacão, não tem nada acontecendo, não tem fogo descendo dos céus. Está tudo bem, está tudo em paz, pastor. Por que que eu vou estar esperando alguma coisa da parte de Deus se não tem nada acontecendo? Ele vai me salvar de quê? Se você está fazendo essa pergunta, irmãos, se você estiver fazendo essa pergunta, eu vou lhe dizer, além de você estar errado, você não conhece a Deus. Você não tem foco no Evangelho do Senhor Jesus. Porque a sua mente e o seu coração estão envolvidos com esse mundo. Estão envolvidos aqui. Para o que acontece aqui. Para o que há aqui. Você é guiado pelos seus próprios olhos. Você não tem visto outras coisas a não ser a si mesmo. Então lhe falta é abrir um julgamento contra si. Olhar para si mesmo e ver. Será que de fato eu vou ser salvo por esse evangelho que foi pregado? Vou colocar no Novo Testamento. Os discípulos de Jesus, eles morreram. Eles morreram crendo nessa mensagem do evangelho. Será que eles estavam confusos? Será que eles estavam confusos, irmãos? Será que eles estavam enganados? Será que eles estavam praticando suas próprias doutrinas? A ponto de morrer, de dar a sua vida? Pedro, quando foi crucificado, ele disse que não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Ele se colocou abaixo do Senhor, abaixo do seu mestre, julgando a si mesmo, dizendo, eu não sou capaz, eu não mereço. Sabe, nós não somos merecedores, não. Jesus é merecedor. Jesus é quem tem a competência de ser quem Ele é. Jesus é rico em misericórdia. Jesus é rico em graça. Jesus é rico em poder. Jesus é a vida. Por que que Jesus é a vida, pastor? Porque é nele que há a saída. Porque Ele é que é merecedor. Ele é quem tem. Eu não tenho, é isso que eu preciso que você compreenda. Ele tem e eu não. Ele tem a chave de onde nós estamos presos, irmãos. Aí você volta, mas pastor, mas mesmo assim o senhor está me dizendo isso, eu estou ficando confuso. Por quê? Porque eu não estou passando nenhum problema, nem preso eu estou. Você está preso dentro dos seus conceitos. Você está vivendo dentro de uma Babilônia, dentro do Egito. Você está sendo escravo. Quando Moisés saiu do Egito com o seu povo, os hebreus, no meio do caminho, eles estavam passando pelejas. E o povo falou, Moisés, era melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito, que mesmo a gente trabalhando, pelo menos a gente tem o que comer. E aqui, nós estamos de qualquer jeito, num sol quente desse, Andando, não chega em lugar nenhum. Talvez você esteja assim, meu irmão, se sentindo dessa maneira, mas não quer expressar o que está dentro do seu coração. Andando. E muitas vezes você fica achando que não está chegando em lugar nenhum. E de fato não está. Se estiver pensando dessa forma, que não está preso, que está solto, que está liberto, que nenhum mal tenha acontecido e que a vida é mil maravilhas. Você se sente seguro? Sente-se seguro? Se você me disser que sim, você tem mais um ponto. Você se sente seguro para ir para onde você quer? Você vai para onde você quer, qualquer lugar do mundo. Você tem total segurança de saber que vai e volta vivo, que volta intacto, que nada vai lhe acontecer? Tem essa certeza? Se você me disser que sim, eu vou dizer que você tem mais fé que eu. Se você, meu irmão, tem essa certeza absoluta, eu vou lhe dizer: parabéns, você tem mais fé que eu. Você tem muito mais fé que eu. Amém? Mas se você me disser: pastor, me falta algo. E aí eu vou dizer para você: o que falta para você é Jesus. Decisão de crer. Porque Ele é quem tem. Eu não. Ele é quem tem. Ele cumpriu todas as vontades de Deus. Se eu sequer cumprir as vontades de Deus, mas caminhar do lado de Jesus, aprendendo com Jesus, abrindo meu coração para que esteja disponível para aprender, e caminhar lado a lado, copiando tudo que Ele fizer, Ele vai liberar para mim a salvação, se assim for a vontade dEle. Amém? E é a vontade dEle. É a vontade do Senhor que você esteja onde o Senhor estiver. Onde Jesus estiver, é a vontade dEle que você esteja junto, andando lado a lado. Sabe por quê? Porque você deu crédito. Você deu ouvidos. Você decidiu estar junto com o Senhor. Por quê? Você confia nele, é isso. Confiança. Confiança, quando você confia, você obedece. E quando você obedece, você crê, você tem fé. Sabendo que você é total dependente do Senhor. Se você tem total dependência do Senhor, você deixa de julgar os outros. Você não julga nem a si mesmo. Você não julga, na verdade, ninguém. Você obedece. E é isso que está faltando a gente. Está faltando para mim, está faltando para você, está faltando para vocês, todos vocês que estão ouvindo. Obedecer a Deus, obedecer à vontade de Deus, obedecer à palavra de Deus. Muitos já me questionaram: pastor, mas você não tem medo de morrer quando você está na África? Não, eu não. O meu desejo é cumprir a vontade de Deus. Mas porque muitos não cumprem a vontade de Deus, eu não tenho chegado lá. Entendeu? Esse ano mesmo que passou, eu não consegui chegar. Por quê? Porque Deus falou o coração de muitos, mas muitos não contribuíram para eu chegar lá. Entende? Deus foi quem disponibilizou recurso para você investir no reino. Mas sabe o que, muitas pessoas fazem? Compram avião, compram carro, compram, sabe, seus próprios bens. Ainda diz: o trabalhador é digno do seu trabalho, do seu salário. Que salário, hein? Amados, nós devemos morrer para esse mundo e viver para Cristo. E quando nós morremos para esse mundo e vivemos para Cristo, nós cumprimos a vontade do Senhor. E quando nós cumprimos a vontade do Senhor, nós somos canais de bênção. Entende? Está faltando comunhão com Deus. Está faltando momento de oração. Esse momento de qualidade, de estar com o Senhor, buscando a Ele, para ouvir a voz dEle. E aí tem entendimento e discernimento. Isso, a palavra discernimento, para saber se aquela outra pessoa vai fazer a vontade de Deus ou não. E quando nós temos essa convicção, nós somos os provedores da obra do Senhor e não os impedidores. O que eu tenho visto muito em muitas igrejas, e tenho me entristecido bastante, é que as igrejas, ao invés de fazer com que as pessoas tenham acesso a Deus, elas colocam muros. Ao invés das pessoas promoverem o Evangelho do Senhor Jesus, para que as pessoas vão, cumpram o ídolo do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, elas dizem: não, eu quero investir outra coisa. Eu quero investir outra coisa. Quando você chega: amados, eu tenho um projeto assim, assim, assim. Não é de mim, não é da minha parte. É da parte do Senhor. E aí fica a seu encargo dizer sim ou não. Se você disser sim, amém. Você vai ser ricamente abençoado, tenho certeza disso. Mas quando você diz não, é com você e Deus, amado. Porque eu tenho certeza que o que você tem não é seu, é do Senhor. E é assim que nós devemos pensar. Sabe por quê? Porque eu penso assim. Quando alguém bate na minha porta, eu abro a minha porta. Eu abro a minha casa e recebo essas pessoas. As pessoas que são pró-reino. Minha casa é um hostel. Graças a Deus e glória a Deus por isso. Porque eu recebo os de Deus. Faço, dentro das minhas limitações, faço tudo para que a obra de Deus aconteça. E eu queria que você fizesse também, abrindo o seu coração. Então eu vou estar orando agora para que nós possamos ter entendimento. Não estou falando de dinheiro não, irmãos. Eu estou falando de abrir o coração para o reino de Deus. Ser pró-obra de Deus. Amém? Vamos tocar uma canção e daqui a pouco nós voltamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui hoje, meu Pai, para agradecer ao Senhor pela nossa casa, pela nossa família, por essa família que está aí do outro lado, acompanhando esse programa que tem edificado muitas casas e muitas famílias. Então, no nome do Senhor Jesus, a minha oração nessa tarde é para que o Senhor continue abençoando esse pai de família, essa mãe de família, esse jovem que está inserido numa família, que o Senhor continue abençoando a vida deles, no nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações, e assim te damos graça, te bendizemos, não só hoje, mas para tudo sempre. Amém. Graças a Deus.
Se ninguém te entende quando choras, tuas dores vagas, horas de agruras e aflições. Se ninguém te ouve quando gritas, em tuas horas mais aflitas, procurando soluções. E estampas em teu rosto a imagem da desilusão. Se te sentes só na caminhada, pois ao longo da estrada não achaste um irmão. Chama Jesus Cristo nesta hora e verás que não demora e terás a sua mão te enxugando as lágrimas teimosas que em teu rosto ainda rolam, renovando o coração. E em paz descansarás nos braços seus e em novo canto louvarás a Deus. Se são tão ingratos teus momentos e navega o pensamento as águas sob um vendaval, se achas que já não há saída e na história de tua vida já vês um ponto final, chama Jesus Cristo nesta hora e verás que não demora e terás a sua mão renovando tuas forças frágeis, te enchendo de coragem, apontando as soluções. E caminharás à luz dos olhos seus, Jesus contigo vai até chegar ao céu. E caminharás à luz dos olhos seus, Jesus contigo vai até chegar ao céu.
Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus.
O título de hoje é Não Furtarás. Leitura bíblica, Efésios capítulo 4, versículo 28. Versículo-chave, Não Furtarás. Êxodo capítulo 20, versículo 15. Ladrões não faltam nos nossos dias. Mas parece que já no tempo de Moisés, eles existiam em todas as modalidades. As leis e os mandamentos que Deus deu ao seu povo prescreviam punições para uma grande variedade de casos de roubo e fraudes. Por exemplo, Êxodo capítulo 22, do versículo 1 ao 4. Levítico capítulo 19, versículo 35. E em Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 13 ao 16. Um amigo meu, dono de um sítio em Amparo, interior do estado de São Paulo, relatou-me que, certa vez, durante sua ausência, um vizinho mudou a cerca de sua propriedade de posição, diminuindo a área pertencente ao meu amigo e incorporando-a à sua própria terra. Acho incrível que até mesmo esse tipo de delito já existia na época de Moisés, conforme se vê em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 14. Hoje em dia, roubam-se desde galinhas a milhões de reais. Qualquer bem, seja de baixo ou alto valor, pode ser objeto de desejo de pessoas sem consciência, que existem em qualquer classe social ou grupo humano. O inspirador desse crime é o ladrão mor, o diabo, que aproveita a ganância e a ambição das pessoas para afastá-las ainda mais de Deus. Mas por que o Senhor deu esse mandamento ao seu povo? Infelizmente, nem mesmo os filhos de Deus estão livres da vontade de dar lugar à tentação e ceder à ganância, desejando obter a todo custo o que outros têm. E ainda que não cometamos crimes claros, o perigo encontra-se às vezes numa armadilha escondida. Quando um quilo tem apenas 950 gramas ou um metro somente 99 centímetros. Por isso, Paulo considerou necessário tratar de um tema aparentemente tão óbvio ao escrever para os Efésios. Veja a leitura bíblica de hoje, mostrando que, do cristão, se espera uma atitude muito diferente. Em vez de se apropriar do que não é seu, deve esforçar-se para poder repartir o fruto de seu trabalho com quem tem falta. Assim, vale a pena manter em mente a recomendação que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo. Será que estamos sendo honestos em tudo e sempre? Para o cristão, a honestidade não é a melhor política, é a única. Jay Blanchard.
Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br.
Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br/doe.
Que bom que a sua paciência, né, a sua companhia te trouxe até aqui, viu? Um abraço pro pessoal do Macapá, que sempre está ligado na melhor do Brasil, viu? Que Deus abençoe a sua vida, meu querido amigo, minha querida amiga, os parentes aí do meu amigo guerreiro Cleomar Mendes, que Deus esteja abençoando você também, viu, meu amigão? Espero que Deus esteja tocando no seu coração aí nesse momento de reflexões que nós temos aqui, né? Eu tenho certeza que você desfruta do que é melhor aí, porque está chegando quentinho para você, né? Então, um forte abraço, meu amigo. Então, para você que está aqui nesse sábado maravilhoso, fique agora com o programa do nosso amigo, querido, irmão, pastor Jason Santos, através do programa Nona Hora Ju. Aproveite bastante, que Deus esteja te abençoando no nome do Senhor Jesus.